a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta e nós já vamos direto a Mirinzal com o repórter David Luiz. Bom dia, David. O que está acontecendo por aí? Como é que foi o final de semana?
Bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia, Jaume Pereira. Vocês me ouvem bem aí?
Sim, tudo tranquilo. Muito bem.
Eu estava com saudade aí de participar do jornal e trazendo informações desse final de semana. Um final de semana perigoso aqui na região de Mirinzal. Tivemos registro de 2 acidentes na MA que liga Central a Mirinzal e Mirinzal a Cedral. O primeiro foi nas primeiras horas da tarde desse domingo. A gente teve informação já à noite, né, por volta das 18 horas. Recebemos a informação de que tinha chegado no hospital Nossa Senhora da Vitória, hospital de Mirinzal, 2 pessoas gravemente feridas, vítimas de um acidente na cidade de Mirinzal, ali no interior, ali que liga Mirinzal a Cedral. A informação é a seguinte: 2 homens que estavam em uma construção de uma casa retornaram do interior chamado Santaninha para Mirinzal em busca de uma chave. No retorno para a construção, eles vinham na estrada e à frente deles um carro transportando uma carroça que é utilizada aqui no transporte, no manuseio de animais, boi, de cavalo. E aí o que aconteceu? Essa carroça, ela se desprendeu do carro e acabou atingindo em cheio as 2 pessoas que vinham atrás na motocicleta. Eu tenho imagem da motocicleta aí, se puderem colocar, como que ficou o estado da motocicleta. Os 2 passageiros ficaram com fraturas expostas. Um dos passageiros, que era o que estava atrás, morreu chegando ao hospital de Mirinzal, e o outro, em estado grave, foi encaminhado para Cururupu, para a Santa Casa de Cururupu. Já o outro acidente foi também à noite, volta das 9 horas, na cidade central. O senhor de idade que vinha do interior, chamado Baixo Seco, acabou colidindo com um caminhão no retorno para casa. Segundo informações que colhemos, ele acabou entrando na contramão e deu de encontro com o caminhão. Graças a Deus, só houve ferimentos leves. Ele passa bem, está consciente, sendo medicado, e logo, logo retorna para casa. Esses 2 acidentes marcaram o dia, a tarde de ontem, né? Muita gente no hospital curioso para entender. Eu, inclusive, fui pessoalmente lá acompanhar o óbito, e imagens fortíssimas, viu, Humberto Fernandes? Um acidente assim terrível. E a gente faz o alerta aqui a você que tem carroça, você que transporta esse tipo de animal. Tome cuidado, né? A pessoa, inclusive, não prestou o socorro devido, que demorou mais ainda a chegar, porque fica longe a distância até o hospital, 4 quilômetros mais ou menos. Então, fica aí, tome cuidado, estrada, alta velocidade, mas infelizmente tivemos esse óbito, mas as outras 2 pessoas estão sob cuidados médicos, e a gente aguarda a informação e torce aí para que eles possam retornar para casa bem e seguros. Humberto Fernandes, essas são informações aqui da região de Mirinzal, a qual a gente tem o prazer de trazer para vocês, como sempre, correspondente. E é claro, informações como essa não é bom dar, mas a gente não gosta. Mas infelizmente acontece, são casos que acontecem, e fica aí o alerta para as pessoas que conduzem esse tipo de transporte nas rodovias do nosso estado. Eu volto contigo aí nos estúdios da Central de Notícias.
Muito obrigado, David Luiz. Volte mais vezes com as informações aí da região. Infelizmente é uma tragédia, a gente lamenta e se solidariza, né, com os amigos, com os familiares, com as pessoas da região. E às vezes a gente acha chato, né, quando tem as fiscalizações, acontece as fiscalizações, tem que barrar, diz, olha, eu preciso ganhar o meu pão de cada dia, eu preciso fazer o meu transporte, eu não tenho um carro, eu tenho que usar o meu transporte, o que eu tenho disponível aqui, mas tudo tem que obedecer à legislação, às normas de segurança, para evitar que tragédias como essas acabem acontecendo e vitimando as pessoas. É preciso que a gente siga a orientação das autoridades para evitar esse tipo de problema. Uma outra tragédia abalou a cidade de Coelho Neto, foi isso, Jauber?
Foi, Beto. Esse final de semana também foi bastante ruim lá para os moradores da cidade de Coelho Neto. É que teve um acidente que aconteceu por lá acabou vitimando toda uma família. Olha, de acordo com informações, o pai, Luciano Martins, de 27 anos, a mãe, Ana Cláudia, de 26, e a filha do casal, identificada como Maria Eloá, de apenas 5 meses de idade. Então, essa família estava em uma motocicleta e morreram atropelados por uma caçamba após uma colisão com um animal. Infelizmente, o motorista que vinha logo atrás não conseguiu parar e acabou atropelando toda a família que seguia em uma motocicleta. Enfim, um caso muito lamentável que deixou a população lá de Coelho Neto ainda em choque.
Teve um outro caso de atropelamento com motocicleta. Isso, uma motocicleta em alta velocidade atingiu a vítima, que morreu no local. Foi encaminhado para o hospital em estado grave. Esse acidente aconteceu no sentido crescente da BR-135, quando a vítima, que era uma pessoa já idosa, idade avançada, tentou atravessar a via, mas foi colidido aí, por uma motocicleta que transitava em alta velocidade. Muitos casos de colisões com mortes acontecendo nas estradas do Maranhão, né? Jalbe Pereira, nós vamos ter que chamar já um rápido intervalo. Vamos logo a um rápido intervalo para a gente mudar de assunto. Ou a gente chama
o João Carvalho.
O João Carvalho, né? Pois. Um marco importante para a mobilidade urbana em São Luís. Governador Carlos Brandão assinou a ordem de serviço para dar início à construção da segunda etapa da Avenida Metropolitana, que vai interligar 4 bairros de São Luís. Quem tem as informações é o repórter João Carvalho.
Dado na primeira etapa, o governador Carlos Brandão foi ao Conjunto São Raimundo verificar o que já foi feito e fazer a assinatura da nova ordem de serviço.
Nós estamos inaugurando a primeira etapa da Avenida Metropolitana. Essa avenida, ela tem 3 etapas. E essa primeira etapa foi feita com recurso próprio. Agora vamos dar continuidade à segunda e à terceira etapa com recurso do governo federal, para que a gente possa ter acesso. É tudo duplicado, são 6 pistas, 3 de um lado, 3 do outro, calçadão, ciclovia, iluminação, paisagismo. Uma avenida que vai ficar muito bonita no padrão de avenida internacional. Portanto, isso vai fazer com que a gente chegue mais rápido às casas. Vai atendendo aí vários bairros da região da Grande Ilha, chegando a atender cerca de 1 milhão de pessoas ao longo dessa região aqui de São Bernardo.
A solenidade foi prestigiada por vários secretários de Estado, autoridades, além de deputados estaduais.
Importante, São Luís ganha a sua maior obra de mobilidade urbana, que é um verdadeiro anel viário para a ilha de São Luís, né, que vai interligar diversos pontos da cidade, beneficiando a nossa zona rural, vai chegar até a litorânea, toda essa interligação. Então, assim, o governador Carlos Brandão pensando longe, pensando no hoje, pensando também no amanhã. Uma obra de futuro também para toda a nossa população, e ele vai ser lembrado para o resto da vida por essa Avenida Metropolitana. Eu estou muito feliz em poder fazer parte desse momento, testemunhar, ajudar o governo na Assembleia Legislativa a conseguir realizar esse sonho.
Muito importante, eu quero parabenizar desde então o governador Carlos Brandão por essa grande iniciativa. Nós sabemos que uma das maiores dificuldades que nós temos na cidade é a trafegabilidade, a chegada a São Luís, porque conflui muitas vias para uma via única, e o governador aqui desafoga o trânsito. Parabéns, uma grande iniciativa, quem ganha é o povo de São Luís, é o povo do Maranhão.
A partir do momento dessa nova via, com certeza nós vamos ter uma fluidez no trânsito, dando mais segurança, agilidade. O governador vai entregar para a população dali uma grande obra, uma obra sonhada por muitos, muitos anos por essa população.
A obra da Avenida Metropolitana foi dividida em 3 partes. O primeiro trecho vai do Conjunto São Raimundo ao Parque Independência. O segundo trecho vai da Avenida Guajajaras ao Parque Independência. Já o terceiro trecho sai do Parque Independência e segue até a rotatória na entrada do campus da Universidade Estadual do Maranhão. No total, são 7,86 quilômetros de estradas novas e pavimentadas.
Onde vai dar aí uma fluidez muito grande, vai atender cerca de 56 bairros que ficam aqui nesse entorno. Mais ou menos 700, 800 mil pessoas vão ser beneficiadas, e além das pessoas que não moram na região, mas que vão usar, tipo vindo da BR-135, se deslocando até a Raposa, Passo Limiar e Ribamar, vão ter um acesso aqui muito livre, um trânsito que vai fluir com bastante facilidade.
Com mais de 10 quilômetros de extensão, a Avenida Metropolitana, também chamada de Corredor Metropolitano, vai interligar 50 bairros da Grande São Luís. A via será um novo anel viário para a ilha, beneficiando mais de 1 milhão de pessoas.
A obra está sendo realizada pelo governo do estado em parceria com o governo federal, por meio do Ministério das Cidades. Quando toda a avenida estiver pronta, o deslocamento será mais fácil da BR-135, na entrada da Vila Funil, até os municípios de São José de Ribamar e Passo do Lumiar. Para que tudo seja concluído o mais rápido possível, as máquinas continuam trabalhando.
Uma das obras de maior importância na mobilidade urbana de toda a ilha. O governador Carlos Brandão vem entregar a primeira etapa e já assina a segunda etapa. Essas obras vão começar de imediato e tem prazo aí de 1 ano para a gente terminar completamente, beneficiando mais de 1 milhão de pessoas em toda a ilha de São Luís.
Olha, Jaber Pereira, a expectativa é grande para as pessoas que residem nessa região, uma das regiões muito populosas de São Luís. Só que cidade, quando se engloba aqui a região da Cidade Operária, região da Cidade Olímpica, são mais de 300 mil pessoas morando nessa região. E eu estava conversando com umas pessoas que moram na Cidade Olímpica e eles falando assim da expectativa em relação a essa avenida metropolitana. Porque quem vem hoje vai estar entrando em São Luís, vem toda essa região do Maracanã para cá, da Estiva para cá, eles têm que ir para a Avenida Guajajaras, né? Tem que chegar na Avenida Guajajaras, pegar um contorno para vir para a região da Cidade Operária através da Avenida Lourenço Vieira da Silva. Através dessa Avenida Metropolitana, chega ali nas proximidades do Anil, tem uma, vai ter aí uma avenida com 6 pistas para vir para essa região da Cidade Olímpica, para vir para a Cidade Operária, para vir para Raposa, para São José de Ribamar. Toda essa região interligada através dessa grande avenida. Portanto, é uma obra que era esperada há muito tempo e agora com a parceria entre o governo do estado e o governo federal, muitos recursos estão sendo liberados para que esse sonho aí se torne uma realidade, né? Nós temos outros sonhos se tornando realidade. Você conhece essa região lá, ali de Pindaré-Mirim?
Isso, conheço.
Pindaré Mirim, Santa Inês.
Isso.
É, ali são cerca de 10 quilômetros.
É, 9 quilômetros, 9,5 por aí.
9, 10 quilômetros ali. E aí, com mais algumas benfeitorias que vão acontecer nas duas cidades, entrando lá nas duas cidades, melhoramento, vai somar em torno de 16 quilômetros ao todo dessa obra. Também, Jaubé Pereira, ali vai ser enlarguecido e vão ser construídas 6 pistas interligando as duas cidades. É a MA-220, que também foi autorizada nesse domingo pelo governador Carlos Brandão. Vamos ouvir o governador.
Bom, pessoal, mais um sonho realizado no Maranhão. Hoje nós estamos assinando a ordem de serviço do trecho Pindaré até o município de Santa Inês. A duplicação dessa MA com 6 pistas, 3 de ida, 3 de volta, calçadão, ciclovia, iluminação e paisagismo. Vai garantir maior segurança, mais mobilidade, mais conforto à população, não só dessas duas cidades, mas de toda a região do Pindaré. Portanto, um grande avanço, uma grande conquista. Um sonho esperado por mais de 50 anos. Nós estamos tirando esses sonhos, são vários sonhos pelo estado inteiro, e transformando isso em realidade. Muita gente, a população, a região inteira aqui presente, e vai inclusive diminuir os acidentes. Várias pessoas já faleceram aqui com acidente, que vai fortalecer o turismo. Até porque nós temos aqui o Rio Mearim, certo? Que muita gente utiliza, o Rio Pindaré, que muitas pessoas utilizam para fazer o turismo desse rio. Portanto, parabéns a toda essa região do Pindaré.
E aí, Vicente, rapaz, e teve uma senhora que se empolgou e pediu, foi um beijo na boca do governador Carlos Brandão. Vamos ver essa senhora acesa aí.
Beijo. A senhora quer o Brandão, a senhora quer beijar ele aonde? Diga aí.
Doutor Brandão, eu quero um beijo na sua boca.
Sim.
Olha, doutor Brandão.
Eu posso botar uma pessoa para me representar?
Eu tenho 76 anos. Todo tempo com o Brandão, procura pro Alexandre. Eu pedi pra um beijo, eu tô na estragão. Um beijo na tua boca, Alexandre.
Dá esse cheiro no lugar do
colchão. Aí eu me livro.
Acho que é um velho, não pode fazer um serviço, ele me não representa.
Não, não me lasque. Pelo amor de Deus, ó. Depois me manda.
Eita senhora, já lá no interior, o pessoal diz: essas véias acesas, Pereira. Olha, e ela disse que não achou vantagem o negócio do governador mandar outra pessoa para representá-lo.
Pois é, Humberto, aqui falando ainda dessa questão que foi autorizada, essas obras, como foi falado, o próprio governador falou ali, causou muitos acidentes ali recentemente, então vai trazer melhor comunidade para a população. Ali, o município de Pindaré. É o município, um dos municípios mais antigos do estado do Maranhão. Para você ter uma ideia, Santa Inês, que hoje é a cidade polo daquela região, era um povoado de Pindaré. Entendeu? Então o que acontece? Com a passagem da BR-135, o que acontece? Segundo a história, ali muitos caminhoneiros ficaram por lá, aí chegou aquela pessoa que foi colocando comércio, venda de comida e deu início, portanto, à cidade. Mas é uma avenida, uma estrada bastante movimentada, até pela importância das duas cidades, e que o povo já clamava por essas melhorias já há bastante tempo. Então será mais uma rodovia no estado do Maranhão que será revitalizada para trazer melhor qualidade de vida para aquela população.
Nós vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo a gente vem com o J. Queiroz.
Estamos apresentando Central Manhã.
Direto da Assembleia. A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou o projeto de lei que atualiza o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da Casa.
São 20 anos de altos e baixos, né, de uma luta do nosso servidor. E hoje eu estou muito feliz de poder, junto com a Assembleia, com o conjunto de deputados, aprovar essa lei de planos, cargos, carreiras e vencimentos do servidor efetivo da nossa querida Assembleia Legislativa. Quem ganha é o povo do Maranhão.
Entre os avanços está a redução do prazo de progressão, o acréscimo de mais uma classe funcional e o aumento remuneratório para casos de progressão e promoção. Uma demanda atendida pela atual mesa diretora após 20 anos de luta da categoria dos servidores. Assembleia Legislativa do Maranhão.